Este é o Irapuru Ecologia do sábado 4 de abril de 2026. Hoje nós vamos falar sobre a Conferência dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que se chama também de Conferência das Cidades, com Ademar Marques. O Ademar Marques é o secretário executivo da Agenda 21. Ele é gestor de políticas públicas, mestre em ciências ambientais e tem participação ativa em vários conselhos aqui na comunidade. Entre eles, Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Mudança Climática, entre outros. Então, Ademar, bem-vindo, muito obrigado pela sua cortesia de nos atender nesse sábado de manhã.
Bom dia, Luiz Paulo Fragomênio. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui refletindo mais um tema, né, significativo, importante, e este programa, junto com a Irapuru, sempre atento às principais pautas globais, nacional, que a gente tem, e trazendo isso para o nosso campo, né, para a nossa cidade, como a gente, para entender melhor e como podemos avançar. Eu acho que vai ser bem interessante fazer esse diálogo e ajudar a nossa comunidade a compreender e entender o que, são os objetivos de desenvolvimento sustentável.
Perfeito. Olha, eu provoquei o Ademar no seguinte sentido, de nós fazermos duas chamadas durante o programa, né? A primeira chamada é chamando para a Conferência das Cidades, a Conferência dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Conferência dos ODS, né? Que vai acontecer aqui em Passo Fundo, e ele vai dar esse recado para nós, isso no começo e no fim do programa. Então, no começo do programa a gente chama, né, para dizer como é que vai ser esse evento. Aí a gente recheia isso de informação e no fim a gente chama de novo, né, para que as pessoas que se sensibilizaram, né, estejam lá fazendo participação na conferência, né? Então, Ademar, fala pra gente então o que é a Conferência das Cidades.
Da Conferência dos ODS, né?
Não é a mesma coisa?
Não é a mesma coisa, embora ela é um desdobramento. Nós realizamos recentemente, já o ano passado, a Conferência das Cidades, entende? Então ela já ocorreu, já a Conferência do Clima, né? Então nós já tivemos estas conferências que foram prévia à COP, né? Realizada em Belém. Agora nós estamos a Conferência dos Objetivos, dos ODS, como a gente chama, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é mobilizar a sociedade brasileira para fazer já um balanço da sua implementação. Nós estamos falando, e aí, que de 2016, quando oficialmente ela passa a vigorar, até agora, nós estamos falando 10 anos já de implementação. Temos mais 5 anos pela frente até 2030, que é conhecido como ODS ou Agenda 2030, ou seja, até o ano 2030. E agora vamos fazer um balanço da implementação nos municípios, na União, né, e mesmo em nível global, porque ela é pensada a partir da Organização das Nações Unidas, mas pactuado por mais de 170 chefes de Estado, no caso, 179 chefes de Estados. Então, esta conferência, ela é específica dos ODS, como a gente chama.
Então, nós vamos ter aqui em Passo Fundo, então, Ademar, uma conferência dos ODS, nós temos data e local?
Sim, então a primeira conferência dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dos ODS, ela ocorre no dia 29 de abril, no auditório do Ministério Público Estadual, ali com o Dr. Paulo Cirne. Já sentamos, dialogamos com o Dr. Paulo, é um dos parceiros deste processo, aliás, tem sido o Ministério Público um dos parceiros importantes na pauta ambiental, né? E pautas sociais, a gente sabe disto, né? Então já acordamos isto, e esta conferência ocorre com vários outros parceiros, puxado pela Agenda 21, né, coordenado pela Agenda 21, mas em conjunto com várias organizações. Então, entre essas organizações, né, nós vamos ter a Secretaria da Inovação, com a secretária Bárbara, participando ativamente, entendendo que, pela natureza da secretaria dela, tem um papel extraordinário nessa articulação e mobilização nas outras secretarias, mas envolve a Secretaria do Meio Ambiente, também já conversamos com o secretário Luiz Fabrício, e o Luizinho então está bem atento sobre esta pauta, vai ser pauta inclusive na reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente na próxima semana, onde o Conselho também vai ter papel importante nesse processo de organização.
Então, de quem é a promoção, Ademar?
A promoção da Agenda 21 conjuntamente. Então ela é realizada, nunca a Agenda 21 entende que ela
age sozinha.
Não, nunca, absolutamente. Sempre. Está no seu DNA, no seu princípio, desde a sua criação em 92, ela é um catalisador, mobilizador do processo de organização, de articulação da sociedade para a implementação dos ODSs para toda a pauta do desenvolvimento sustentável, que envolve vários aspectos que nós vamos ver aqui em relação a isso. Então, ela articula com todos esses. Então, com a educação, aí tem a Escola da Sustentabilidade, que vai ter um papel importante nesta conferência. Tu tem a CEPLAN, com processo de desenvolvimento lá, com o secretário Giese. Então, esse mapeamento, e nós vamos ter dentro da nossa metodologia, porque o período vai ser dois turnos, manhã e tarde, com abertura oficial, possivelmente com a presença do prefeito. Eu estive com o secretário Diógenes, que é o secretário de comunicação, eles vão colocar na agenda do prefeito para a gente fazer essa abertura. A ideia é que a gente tenha uma especialista trazendo um panorama geral do balanço no Brasil, que uma pessoa que participou realmente da COP, né? Só não vamos estar aqui porque não foi formalizado ainda o convite, mas é da Embrapa, participou ativamente da COP, e a gente sabe que a Embrapa faz um monitoramento e um acompanhamento a todo esse processo. Então a ideia é que a gente traga um balanço mais geral nessa abertura, e a partir daí nós vamos fazer painéis, né? A partir da distribuição dos ODSs, entre ODSs sociais, a parte ambiental, a parte energética, de transição energética, de desenvolvimento econômico. Então, nós vamos ter dois painéis em cada um destes momentos, três painéis em cada um destes momentos.
Ademar, explica pra gente o que são os ODSs.
Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele é fruto de um processo anterior que eu acho que é importante situar para os ouvintes. Primeiro, a partir da década de 60, os organismos da ONU e especialistas, comunidade científica, vários atores globais, não só aqui no Brasil, mas também de forma internacional, começa a falar, a questionar o modelo, o padrão de produção de bens e serviços nas nações, mas só no Brasil, no mundo de um modo geral, com uma concepção de que os recursos naturais são infinitos, eles nunca acabam, e que a gente pode usar da forma sem planejamento, e vamos utilizando enquanto tem. Tem muita água, então vamos pegando água. Tem floresta, vamos derrubar as matas, e assim por diante. Então a comunidade científica, né, junto com a ONU, diz o seguinte: este modelo está fadado ao fracasso. Né? Se nós continuarmos, e aí que o Clube de Roma traz esses elementos, você sabe disso, no relatório do Clube de Roma, traz claramente dizendo o seguinte: o mundo, o planeta Terra, não suporta 100 anos a continuar com esse modelo de desenvolvimento, com esse padrão que vê os recursos naturais de forma infinita, que você exaure, vai tirando de forma aleatória, sem um planejamento mais adequado. Bom, de lá para cá, em 87, a partir da Conferência de Estocolmo, de 72, ela cria uma comissão mundial, né? Porque foi criado também em 72 o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que é o PNUMA, e a partir daí foi criada uma comissão também mundial, liderada pela Gro Brundtland, que era a primeira-ministra da Noruega, né, onde foi realizada ali, onde foi realizado a conferência, e em 87 tem um primeiro relatório. E esse relatório já aponta com dados importantes para essas questões que hoje discutimos de forma tão aberta, que são as questões climáticas. Como isso vai impactando, como o planeta está aquecendo, mostrando a destruição que nós fazemos das nossas florestas, de forma predatória, esses temas que a gente já debateu aqui. Só que em 92, na Rio 92, na segunda conferência da ONU, foram debatidos temas importantes e construídos alguns elementos que não basta só a gente constatar que nós temos um problema. Nós precisamos ter soluções. Quais são as soluções que nós temos e como nós vamos enfrentar, definindo propostas e estratégias que enfrente esse problema da limitação e da exaustão dos recursos naturais, dos seus limites e assim por diante. Então, a Conferência da Biodiversidade, então você sai com importantes documentos, né, em relação a isso, da questão climática, né? Então você tem a Convenção da Biodiversidade, da questão climática, a gente traz aí a Agenda 21, que aí nasce a Agenda 21 Global, onde os 179 chefes de estados, eles assinam estes compromissos, e a partir daí, grupos de trabalho foram montados, onde surge, depois de uma avaliação da Rio 92, então em 2000 nós temos um grande desafio, que foi a realização, a trazer para o planeta, para as nações de modo geral, o que a gente chamou os Objetivos do Milênio. 8 metas, onde foi o start, definindo metas, objetivos para superar isso. Então, o tema do combate à fome, da pobreza, então ela já vem lá atrás. Até isso permeou até os anos 2015, mais ou menos isso aí, porque a cada 15 anos a ONU coloca então essas metas e vai atualizando. Foi quando em 2015 é lançado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos que nós podemos dizer para os nossos ouvintes aqui. Então são: erradicação da pobreza, a meta 1, o objetivo 1, o 2, fome zero e agricultura sustentável, o 3, saúde e bem-estar, educação e qualidade é o 4, igualdade de gênero é o objetivo de desenvolvimento 5, água potável e saneamento é o 6, o 7, energia limpa e acessível, o 8º, trabalho decente e crescimento econômico, 9º, indústria, inovação e infraestrutura, 10, redução das desigualdades, 11, cidades, comunidades sustentáveis, 12, consumo e produção responsável, 13, ação contra a mudança global do clima, 14, vida na água, 15, vida terrestre, 16, paz, justiça e instituições eficazes, e o 17, parcerias e meios de implementação. Então, vamos lançar estes.
E nós temos um ainda agora, que é o 18, né? Sim. Que foi acrescido, mas vou perguntar para você falar sobre isso para nós, mas vai ter que ser logo depois do intervalo comercial. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Então, estamos de volta com o Irapuru Ecologia deste sábado, 4 de abril de 2026, falando hoje sobre a conferência dos ODSs com o Ademar Marques, que é o secretário executivo da Agenda 21. E o Ademar estava acabando de nos colocar o que são os ODSs, né? E tem uma novidade aí que nós temos agora, né? Um 18º ODS, né? Como é que é isso, Ademar? São 18, não são mais 17?
São 17, sim, mas o Brasil, sempre o Brasil inovando, né, nessas questões, e traz uma pauta que ela faz parte das políticas públicas no Brasil, que tem a ver o tema da igualdade racial, né? Então nós temos vários, digamos, metas já estabelecidas em relação a isso, mas o Brasil traz esse 18º objetivo como responsabilidade do Brasil. Ela não é global, embora certamente esse tema vai fazer parte da continuidade, vamos chamar assim, dos ODSs, ou pós 17 objetivos, quanto mais vamos ter, não sei, até 2045, né? Então nós temos aí compromisso a gente olhar globais, que até 2050, a partir do ano 2000 ali da Rio 92, já se falava de um planejamento global de desenvolvimento sustentável para os próximos 50 anos. Por isso que se fala muito os anos 2050, né? Os objetivos vai até 2030 e certamente ele vai dar continuidade, sim, com outras metas, com outros objetivos. Porque são, além dos 17 objetivos, nós temos 169 metas. Imagina, nós não temos condições aqui de falar de todas as metas, né, que estão realmente previstas. Mas, como o público, de um modo geral, hoje as pessoas já têm acesso à internet, pode buscar ali claramente no Google, já vai dar as informações e você pode acompanhar o que significa cada uma dessas metas. Então, de um modo geral, a gente pode comentar algumas delas que são importantes a partir dos ODSs. O que eu posso dizer assim, o Brasil avançou. Sim.
Como é que você chama o nosso 18º?
O tema da igualdade racial.
Uhum.
Entende? Então, esse é o
provavelmente é um problema que a gente tem no Brasil, né? Mais acentuado.
Mas não é só do Brasil, a gente sabe, mas o Brasil é bastante acentuado, essa pauta, ela vem sendo dialogada, ela vem sendo discutida, todos nós sabemos, nós não estamos falando apenas, nós estamos falando do... de temas de salarial, entende? De diferença de salários, de oportunidades, entende? Mas eu não quero entrar no mérito especificamente dele, mas dizer exatamente que a gente tem uma preocupação, sim, com uma pauta que ela é importante, sim, no nosso país, e isso foi proposto pelas organizações da sociedade civil junto ao governo e também ao Conselho Nacional. Existe um Conselho Nacional de Implementação dos ODSs. Então a gente tem que ele é bem amplo, com vários atores e representações, não só dos ministérios, mas também de organizações da sociedade civil. Fora isso, existe também um monitoramento feito da Agenda 2030 pelas organizações da sociedade civil. Ela faz o monitoramento e cobra realmente aos diversos setores do governo e da sociedade o seu cumprimento.
É um perfeito. Ademar, como é que a conferência dos ODSs vai trabalhar isso aqui em Passo Fundo? Quais são os eixos que a gente vai seguir?
Tá, então eu vou iniciando sobre qual o objetivo principal que nós vamos ter aqui. Nós queremos sensibilizar e mobilizar a sociedade passofundense, que muitos já estão realmente trabalhando, fazer uma avaliação, que é um balanço da implementação dos ODSs, identificar as boas práticas, isso é importante. Importante, quais são as boas práticas, exemplos que a gente tem em Passo Fundo em relação a isso, podemos até daqui a pouco destacar alguns desses e formular algumas propostas como Passo Fundo para a gente levar também para a Conferência Nacional dos ODS, que está previsto para junho. Em junho nós teremos a Conferência Nacional dos ODS. Então aqui também nós vamos tirar um delegado representando, e esses custos serão feitos pela Secretaria Nacional da Presidência da República. Os eixos são seis eixos: democracia e instituições fortes. Então nós vamos agrupar a partir dos ODSs dentro desses eixos. Sustentabilidade ambiental, então toda a área que envolve, né, a parte da, não só da água, do clima, então nós vamos estar trabalhando esses temas. A promoção da inclusão social e combate às desigualdades, que aí vai pegar o eixo da erradicação da pobreza, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, a gente agrupa a partir desses eixos. A inovação tecnológica para o desenvolvimento sustentável, então este é fundamental, a gente está discutindo, então ele entra também a indústria, inovação e infraestrutura, então esses temas eles vão estar agrupados. Governança participativa e colaboração multissetorial e financiamento da Agenda 2030. Então Esses são os seis eixos que nós vamos estar trabalhando durante, porque as conferências livres chamadas, elas vão até o dia 30 de abril. Em maio será a conferência estadual do Rio Grande do Sul e em junho a conferência nacional. Então, como eu estava dizendo, nós vamos ter, além da abertura, uma palestra, uma fala mais ampla de um balanço dos ODS, nos situando em termos de Brasil e globalmente falando, e aí faremos uns painéis. A partir das 10 horas, painéis, nós vamos ter dois painéis com três exposições a partir dos eixos dos ODS, dos objetivos. Cada um dos objetivos dos 17. Nós vamos desmembrar fazendo os painéis.
Cada eixo temático é um painel e quem que apresenta os painéis?
Então, são convidados, por exemplo, Secretaria de Meio Ambiente, certamente vai apresentar esse balanço. Como eu disse, a Secretaria da Inovação vai estar um pouco coordenando junto às secretarias do governo executivo, mas empresas, instituições, desde a Biete, Sinduscom, a CISA, né? Então, essas organizações, as cooperativas, por exemplo, de catadores, com o tema dos resíduos. Então, nós estamos buscando organizar esse processo da forma mais democrática e participativa e que dê uma amplitude do processo de implementação dos ODS em Passo Fundo. Temos uma reunião já agendada com a secretária para discutir esse tema dia 10 e com os parceiros, né? O Batalhão Ambiental, por exemplo, tem toda a parte de fiscalização que eles realizam. Então é importante ter elementos ali para que a gente possa discutir. A Câmara de Vereadores, né? A Secretaria de Planejamento, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Então, se você olhar, o município de Passo Fundo, ele está implementando os ODS, mesmo não tendo especificamente uma coordenadoria, uma secretaria específica sobre os ODS, ela está diluída nas diversas secretarias do executivo, como também nas organizações, né? A Atitus, o PF, a Comissão de Direitos Humanos, a Agenda 21, o GESP, o CETAP, são organizações que estão implementando o movimento de mulheres negras, entende? Também ela desenvolve ações relacionadas à implementação dos ODS. É isso que a gente precisa conhecer, fazer esse diálogo e um balanço e ver onde que é o nosso gargalo, onde a gente avançou, onde nós podemos avançar ainda mais, porque não terminou. Nós temos aí 4-5 anos pela frente, né? 2026 está começando agora, então até 2030... temos aí pelo menos 4 anos, aí 6 meses, 7 meses pela frente para que a gente ainda possa atingir metas importantes. E esses indicadores, essas metas, o cumprimento delas são importantes porque o governo municipal pode acessar recursos federal exatamente isso. As empresas também. A exemplo da Biete, certamente ela acessou recursos do BNDES para investimento dentro do seu, dentro das suas plantas, dentro da sua ampliação em relação a isso. Então, o que é importante a gente entender? Que isto aqui, os objetivos do desenvolvimento, como diz, ele não é simplesmente só para ter lá uns quadradinhos todos bonitinhos, não. O mundo todo está girando em torno disto, né? O planejamento das nações, seja França, Estados Unidos, China, todos giram em torno desse pacto global para um desenvolvimento cada vez mais sustentável.
Vou pedir para o Ademar para dar exemplos para a gente de situações locais que acontecem aqui, vamos dizendo, na nossa região, no nosso entorno, mas vai ter que ser logo depois do intervalo comercial. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.
11:35, 28 graus. 11:38, 11:38, Luiz Paulo, 28 graus de tempo bom e calor à tarde em Passo Fundo. Possibilidade de alguma pancada de chuva final da tarde e nesta noite hoje.
Obrigado, Valdir. Então, estamos de volta com o Irapuru Ecologia falando sobre a conferência dos ODS que vai ocorrer aqui em Passo Fundo no dia 29 de abril, né? E eu estava comentando com o Ademar sobre que nós trouxéssemos alguns exemplos de como as coisas estão acontecendo para a gente ter uma percepção, né, de que isso realmente está sendo efetivado, né? Um exemplo que me ocorre aqui agora rapidamente é a própria Biete, né? A Biete está fazendo um investimento multibilionário, né? E tem financiamento tanto do BRDE quanto do BNDES. E ela só teve acesso a esses financiamentos porque ela estava adequado a esses critérios, a esses princípios. Tanto o BNDES quanto o BRDE hoje só dão dinheiro para empresas que conseguem provar que são sustentáveis, que têm essa meta, que têm esses princípios, que conseguem trabalhar com essa agenda, né? Então, veja só, é um exemplo, né, de que isso, na prática, né, está acontecendo aqui no nosso entorno. Temos algumas outras situações, Ademar?
E isso é importante porque você olha que o objetivo 7 é energia limpa e acessível, né? Nós estamos falando de transição energética, nós estamos falando de indústria, inovação, infraestrutura, nós estamos falando de produção cada vez mais sustentáveis. Então, não basta instalar as metas nos objetivos para que a gente alcance, eu preciso ter financiamento disto. Por isso que uma das pautas do governo Lula lá na ONU é, e nas COPs, você sabe muito bem disso e acompanhou, vocês fizeram debate aqui com especialistas sobre a questão da COP e mostra que este fundo global, ele realmente tem que ser colocado pelos países, cada um deles, para que você possa garantir isso. E dentro das metas do Brasil, em termos de investimento, em termos de orçamento, ela prevê que as instituições de financiamento, como o BNDES, que você citou, que tem uma relação bem direta do governo federal, colocando a custos, alguns com financiamento subsidiado e até alguns a fundo perdido, não especificamente esse da BIEIT. Por quê? Para que a gente possa alcançar exatamente essas metas. Então, esse é um esforço global. Se você pega o PPA, que é o Plano Plurianual do Governo Federal, ele foi baseado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então você vê que o orçamento reflete, talvez não no tamanho, na proporcionalidade que nós gostaríamos. Eu gostaria, quando a Agenda 21 vê, um valor muito maior, um recurso maior. Mas isso é fundamental. Mas uma outra coisa importante, mesmo com os limites e os debates que a gente tem em relação ao tema do saneamento, para falar aqui da água potável e saneamento, que é o acesso à universalização, olha como é interessante. Já em gestões anteriores e na atual gestão, você tem um aumento da meta em Passo Fundo. Primeiro, nós já ultrapassamos 95% do acesso da água potável. Os dados da Corsan Egea. Mas você tem, vamos chegar agora, se eu não me engano, até o ano 2028, se não estou enganado, com 55% do acesso ao saneamento básico. Então isso é importante, por quê? Porque vai implicar no objetivo 3, que é saúde e bem-estar, porque a população ganha com isso, com a qualidade de vida, com menos doença, entende? Porque a gente sabe que o acesso à água potável e ao saneamento adequado é bom para o meio ambiente, mas é bom também para a pessoa, para a população, para a sua qualidade de vida. Então, estes itens estão todos interligados. Quando a gente olha, por exemplo, Sinduscô, vamos imaginar a área que cresce muito de serviço na área imobiliária de Passo Fundo, da construção civil. É óbvio que os donos das empresas, né, eles já adotaram mecanismos sustentáveis na produção, digamos, dos prédios, das casas e assim por diante, não só de forma da arquitetura, e quando a gente fala isso, está falando de cidades e comunidades sustentáveis, quer dizer, com esta preocupação, com inovação tecnológica, trazendo materiais mais sustentáveis, reaproveitando realmente estes materiais. Então, a indústria da construção civil tem avançado nisto. E por que que ela avança?
Os clientes
reconhecem. Exatamente, porque você tem clientes conscientes e cada vez mais exigente para que você tenha um outro padrão, que aquele prédio reflita a captação de energia, reflita a captação da água, o reaproveitamento da água de chuva, a questão dos resíduos, dar o tratamento e o destino adequado. Este é o modelo que a gente tem hoje. Então, as pessoas, eu acho que a gente tem muito avanço, sim, eu sou um otimista neste aspecto, porque eu tenho visto, talvez não na velocidade que eu gostaria, mas eu não posso negar que eu não tenho visto nos empresários da construção civil, nos arquitetos, né, nos escritórios, em relação a isso, nos empreendimentos, poderia citar investimentos tanto da UPF, entende, de empresas como Atitus, então vários prédios, agora esse lançamento que a Ambiente traz de um dos prédios realmente sustentáveis, então isto é importante. A gente vê os trabalhos da UNA, entende? Tem esses elementos, essa preocupação em segregar adequadamente o resíduo, né? Recentemente o Cristiano colocou aí, olha, vamos pensar como que a gente destina para a compostagem. Foi assinado agora recentemente, no Passo Fundo Shopping, com o seu José Belém, um contrato para todo o resíduo de alimentação, da Praça da Alimentação, eles levam até a usina lá do seu José Belém, que agora nós estamos com a cooperativa Sustenta Ambiental, e o que é produzido, eles compram de volta para colocar nos seus canteiros. Então, esses são cases, são exemplos relacionados a todas essas questões. Olha como o Brasil avançou na questão também da energia eólica, de várias outras formas de energia para além do combustível. Hoje, a guerra mostra claramente, olha o impacto que está causando. Por quê? Porque ainda a economia global é predominantemente dependente dos combustíveis fósseis, vocês sabem disso, e isso impacta assim na economia, tanto que nós vamos sofrer esse impacto, precisando vir biogás de fora para nos abastecer, para a gente diminuir esse impacto. Mas por outro lado, olha como é interessante, olha quantos carros nós temos, né? Empresas como a BYD da China, como avançou neste aspecto. Então você já vai ter, tem carros elétricos, entende? Daqui a pouco está aí o Bivante, né? A própria BYD apresentando com esse case, com a própria prefeitura, com os carros públicos, com ônibus da Coleurb. Então, isto são demonstrações práticas. Quando eu olho para Passo Fundo, quando a gente tiver nesta conferência e colocar os atores, Luiz Paulo, nós vamos, o setor de imprensa vai poder mostrar exatamente onde nós estamos avançando. Eu estou falando aqui de uma forma mais genérica, mais geral, porque a gente não tem muito tempo para dissecar cada um desses aspectos. Então, eu posso dizer que há sim uma preocupação. A gente vê, olha a pauta que nós estamos, o programa Irapuru. Mesmo assim, em outros momentos, né? O Valdir sabe que tem acompanhado muito na técnica aqui, vários outros debates com a Zumar e assim por. Olha, os temas que essa emissora pauta sobre a questão ambiental, entende? Sistematicamente, a gente sabe que todo sábado tem um debate em relação a isso. Isso é educação ambiental. Quando criticam muito a população, eu fico meio chateado, porque eu sei que a gente precisa avançar. Mas eu sei o quanto a população passofundense está mais consciente, ela também colabora, ela está denunciando maltratos com animais, ela está denunciando quando tem realmente um desmatamento inadequado, colocado lixo em local que não é correto. Precisamos melhorar a limpeza da cidade, não tenha dúvida nenhuma, mas a população está atenta. E isso é importante. Quando a gente olha há 10, 15 anos atrás, era uma tristeza. Hoje eu vejo os nossos cidadãos, né, mais conscientes, mais atentos, as crianças preparadas. Então, tu tem uma escola da sustentabilidade, tu tem um grupo ecológico Sentinela dos Pampas fazendo todo o debate, trazendo um arquivo digital das coisas que a gente pode pesquisar, a universidade pode ir lá pesquisar, ver informações, como isso vem sendo construído. É um Ministério Público com os limites que lá o doutor Paulo Cirne tem, mas tem lá a sua colaboração para que a gente possa avançar, né? Então, eu acho que Passo Fundo tem crescido muito nestas pautas e não é mérito único e exclusivamente da prefeitura. Ela é mérito das organizações, de vários atores que vêm sistematicamente, seja do setor da comunicação, seja das nossas universidades, das faculdades, há uma preocupação muito grande para que a gente possa ser cada vez mais uma cidade sustentável. E vou dizer para você, para ir finalizando, dizer o seguinte: Passo Fundo tem condições de hoje ser a capital do meio ambiente do Rio Grande do Sul. Eu digo, não tenho dúvida pelos elementos, pela forma como é construída, a liberdade, a autonomia que cada uma das nossas organizações, nós temos condições nos próximos 5 anos ser a capital do Rio Grande do Sul na área ambiental, na área do desenvolvimento sustentável.
É, muito ousado, né? Mas
eu tô dizendo, colocando uma meta muito ousada para nós, e é importante a gente dizer isso, e acontece mesmo. Eu não tô aqui dizendo que tá tudo resolvido. Não, temos problema com a questão do resíduo, temos, com os contêineres, a população ainda coloca de forma inadequada, nos ecopontos tá lá cheio, e aí ela coloca na calçada, isso impacta ali no banhado da Vergueiro, que a gente sabe. Temos, mas também tem pessoas preocupadas e tentando avançar um pouco mais neste aspecto.
Eu vejo que existe uma percepção da população diferente hoje. Se a gente pensar esse tempo dos ODS, né, de 10 anos, mudou a percepção da população, né? E essas cobranças, né, que a população faz, esses valores que a gente tem, a gente dá valor hoje para a questão ambiental, para a sustentabilidade, né? Eu gosto muito de citar um exemplo, que é o caso da Renner. A Renner é um exemplo internacional de atenção as condições socioambientais. E são reconhecidos, eles têm vários projetos, tem alguns casos lá em que eles apresentam a reciclagem completa da roupa, a roupa que é usada, você devolve, eles retomam ela de maneira integral e revendem ela dentro de uma marca, né, que eles têm específica para isso. Quer dizer, tem várias coisas lá, mas o que eu acho legal é o seguinte: a Renner, o dono da Renner são vários fundos. São vários fundos, né? O que eu me lembro de cabeça, um dos principais é o BlackRock. BlackRock é um dos principais fundos no mundo, né, que financia. O que é um fundo de investimento? O que que eles querem? Eles só querem retorno financeiro. E o CEO da Renner, chama Fátio, eu até acho que esse cara é gaúcho, ele teve uma participação que diz o seguinte: a Renner começou com essa questão socioambiental e o nosso consumidor reconheceu. Ele, imagino o CEO, o chefe da Renner, o gerente, né? O chefe, dizendo assim: o nosso consumidor reconheceu. Como ele reconheceu, ele fideliza. Como ele fideliza, ele compra. Se ele compra, né, dá retorno e o nosso investidor fica contente. Eu achei isso fantástico, porque isso mostra pra gente o poder que tem o consumidor. O consumidor muda a orientação das empresas. Se o consumidor não privilegia a empresa, ela quebra. Então, se ele reconhece o valor da empresa, que tem um valor de sustentabilidade, que está fazendo as coisas dessa maneira correta, que segue esses princípios, né, essa empresa prospera. Então, o consumidor tem um papel extremamente importante. E isso que a gente faz, eu acho, nesses eventos, tipo agora da conferência dos ODS, né, como foi a COP, como são todos esses eventos, como é esse programa que a gente faz aqui, né, de trazer informação, de trazer o debate, eu acho que a gente ajuda a construir essa percepção nova, e isso realmente tem acontecido.
E esse é um exemplo interessante que você traz, porque a indústria têxtil é uma das maiores poluidoras que a gente sabe de resíduos, né? Como são descartados. E muitas destas empresas, claro, pelas denúncias, também por perda financeiras, a gente sabe que não é só a única motivação, que é só a consciência ambiental e ecológica. Tem também a consciência do peso no seu bolso, né? E a empresa tem que estar sempre atenta nisto. Mas é importante que a gente vê projetos tentando minimizar ou resolver este problema. Então, avançou muito no Brasil a compreensão de você reaproveitar aquela roupa, tá fora lá, não tá nos padrões hoje, porque nós temos um problema muito grave na nossa sociedade, que não nos ajuda. Nós vivemos uma sociedade do descartável. Usa uma blusa, 2, 3 meses, a gente já descarta. Na época a gente ficava 10 anos com a mesma roupa, né? Eu ainda tenho algumas, tem mais de 10 anos. E ainda uso, não tem nenhum problema com isto. Mas a gente sabe que, de modo geral, esse consumo, por isso que uma das metas, a meta 2, um dos objetivos, que é o 12, que é consumo e produção responsável. Significa que eu tenho que ter consciência disto. Então, o consumidor está consciente. Quando ele compra, sabendo que aquela roupa foi reaproveitada, passou por um outro processo, ao invés de mais tecido, né, você produzir e retirando mais do ambiente, você já diz, bom, já me interessa. Então, o consumidor está, sim, cada vez mais consciente em relação a isso, e ele vai dar a sua contribuição.
E a gente ajuda informando, né?
Informando exatamente isso. Agora, é importante a Renner fazer isto, mas sabendo que tem que cumprir a sua responsabilidade na destinação correta dos resíduos. A investir com os catadores e assim por diante. E eu queria dar um destaque, por exemplo, que ocorre quando a gente tem a meta 1, erradicação da pobreza, e o 2, fome zero e agricultura sustentável. Isto remete para nós, e a questão da produção responsável, remete para nós uma pauta importante que a gente tem visto dentro do governo federal com o avanço da agricultura familiar, de você incentivar. Quantos incentivos ocorreram sobre isso? A recuperação da Conab, olha que coisa impressionante. Eu vi agora do presidente, na Voz do Brasil, da Conab, que é o Edgar Preto, fazendo um balanço da cesta básica, por exemplo. Como isso impactou na agricultura familiar, quanto impactou positivamente no preço de mercado, porque algum tempo atrás, olha o preço que estava o arroz. Olha o preço que estava a cebola e assim por diante. Por que que hoje tu tem um equilíbrio? Porque compra estes produtos e, consequentemente, coloca no mercado quando ela tem a escassez ou começa a ser guardado os estoques por parte do empresário. Então, tu coloca um equilíbrio e a população tem acesso à alimentação. Então, não é uma coisa só.
Deixa eu dar um
não
outro
é só
exemplo,
Bolsa
então.
Família. É um conjunto de ações que ajudam nisso aí.
Só para dar um outro exemplo, então, nós aqui em Passo Fundo temos aqui na nossa alimentação escolar, na merenda escolar, predominantemente agricultura familiar.
Exatamente.
Então já é algo que está aderido, né, ao que nós estamos falando aqui dos ODSs, né?
É, um dado para ti, por exemplo, está sendo implementado agora em parceria a Vessol, juntamente com o projeto Transformação. 3 cozinhas comunitárias. Olha que coisa impressionante. Então, para além de você somente distribuir cesta base, nós vamos poder produzir alimento não só para os catadores, mas para a comunidade que está ali no entorno, porque nós ainda temos pessoas com limitação, com necessidade nutricional e de ter as 3 refeições diariamente. Então, também estas cozinhas contribuem para isto. O que que as pessoas precisam perceber? Quando a gente fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, desses 17 ODS, é que ele pega em todas as áreas da vida humana, das nossas necessidades e da vida também da própria natureza, do meio ambiente, de proteger as nossas nascentes, proteger as nossas florestas, né, da gente cuidar das nossas cidades. Olha a pauta das cidades sustentáveis, do cuidado que a população também faz a crítica à prefeitura, dizendo, olha, não impermeabilize todas as nossas ruas. Então, a população precisa entender que nós podemos usar tecnologia para além do asfalto que possa infiltrar água no solo. E isso é importante para quê? Para o nosso reservatório que a gente tenha. Nós não temos grandes rios aqui com água superficial, você sabe disso. Não são rios caudalosos. Então a gente precisa também ter esta reserva. Isso é o quê? É sustentabilidade. Isto é o quê? Desenvolvimento sustentável. Então, esse conjunto de atividades que a gente vê da indústria, seja na construção, na produção de alimento, pensando no reaproveitamento de água, dos resíduos, de energias renováveis, da separação correta dos resíduos, setor empresarial, dar conta do seu resíduo, exemplo do que eu dei agora em relação ao Passo Fundo Shopping. Então, o CDL certamente está se debruçando disso. Aliás, nós temos com vocês, já entrevistaram aqui o secretário do Meio Ambiente sobre o processo de revisão do plano de gestão de resíduos. E a próxima reunião, dia 9, ela vai ser lá no CDL. Olha que interessante. Porque os próprios empresários também se apropriem e contribuem de sua parcela da... Porque quem produz é responsável pelo seu resíduo. A população, de uma forma geral, ela remunera a prefeitura para recolher o resíduo da nossa residência. Mas e das empresas? Uhum. Das empresas tem que fazer. Os hospitais contratam especialistas. O comércio também, da mesma forma, é assim. E nós vamos criando uma sinergia, né, que é pondo em prática esses ODSs, esses objetivos, e praticando um desenvolvimento cada vez mais sustentável.
Demar, já estamos encaminhando aqui, já estamos quase no fim do programa, vou deixar para você fazer um chamamento então para a conferência dos ODSs que vai haver, né? Quem é que pode participar?
Ela é aberta a toda a população, né? Haverá um QR Code e um link para as inscrições prévia, porque nós sabemos que temos uma limitação ali em torno de 100 pessoas dentro do auditório, né, do Ministério Público. Nós teremos vários atores participando, as autoridades, mas a população de um modo geral. Algumas escolas, inclusive, já estão nos contactando, que tomaram conhecimento, né? Alguém comentou e pedindo para levar os seus alunos. Então é importante os das séries finais, eu acho que é importante que a gente tenha ali, porque eles também precisam estar envolvidos e participando e ouvindo um pouco esse balanço da implementação dos ODS na cidade de Passo Fundo. Então participe. A gente vai publicizar, certamente vocês vão divulgar aqui, vão colocar na página também da Rádio Irapuru, e vamos fazer essa divulgação para que a gente possa, dia 29, né, das 9 até as 17 horas, nós teremos com os painéis fazendo um balanço dos 17 objetivos, como é que eles estão sendo implementados na cidade de Passo Fundo, quais são os resultados, quais são os desafios que a gente tem e que compromissos a gente assume, inclusive para levar para Brasília, em termos da nossa contribuição para a implementação das 169 metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Muito legal. Então, tá aí. Esse foi o Ademar Marques falando sobre a conferência dos ODS que vai acontecer aqui em Passo Fundo no dia 29 de abril no auditório do Ministério Público. E então, com isto, né, desejamos aos nossos ouvintes um ótimo fim de semana, né? E até a semana que vem.